Aqui no Café e Cultura. Bianca, para começar, te apresenta assim e diz para a gente qual a tua idade, qual a entidade que tu representas, enfim, uma apresentação básica sobre você.
Claro, bom, então, como vocês já anunciaram, eu sou a Bianca Fabruotti, tenho 28 anos, eu sou fisioterapeuta intensivista e trabalho no Círculo Saúde há cerca de 4 anos, instituição essa que eu represento no concurso de Soberanas da Festa da Uva de 2022. É uma alegria imensa representar essa instituição, que pela primeira vez está participando, colocando uma candidata, justamente no ano em que a entidade completou 85 anos, e ainda na edição da festa que comemora os 90 anos de história.
Perfeito. E Bianca, então você vai nos contar um pouquinho mais a respeito de um ponto turístico aqui na cidade e que é muito visado, né? Igreja de São Pelegrino, isso?
Isso mesmo. Eu vou contar um pouco da história da igreja, onde cada uma das candidatas recebeu um ponto turístico em forma de foi em forma de sorteio e eu fui agraciada com a história de São Pelegrino.
Bacana. Tu gostaste dessa escolha? O tema é interessante, né? Afinal, a Igreja de São Pelegrino é um dos pontos turísticos mais visitados pelos turistas do Brasil e do exterior quando vem a Caxias do Sul. O que que tem de bacana aí na Igreja de São Pelegrino, Bianca?
Com certeza, eu fiquei muito feliz, porque eu sou moradora do bairro São Pelegrino, então participei durante a boa parte da minha vida da igreja e tenho muita curiosidade na história da igreja para contar para vocês.
Que bacana. Então, pode começar contando um pouquinho, tens um pouquinho do resgate da história também da igreja, Bianca, quando que ela foi justamente, né, enfim, planejada e quando ela começou a ser construída.
Sim. Então, na verdade, a história da igreja, ela é baseada numa devoção trazida pelos imigrantes italianos. Em 1879, chegou aqui em Caxias a família de Salvador e Ângela Sartori. Eles vieram provenientes de Treviso, na província de Vêneto, na Itália, e juntamente com o casal vieram os seus 10 filhos. Entre os 10 filhos estava Amália, que quando saiu da Itália, deixou para trás o namorado, de nome Rafael Burato, e no momento da despedida, ele prometeu para ela que viria para o Brasil para que eles pudessem, então, formar família e se casar. Essa promessa, foi realizada, então, cerca de um ano e meio depois. Ele chegou em Caxias e logo eles casaram. Eles se estabeleceram, então, ali na região, na colônia 21A, numa chácara que fazia parte da quadra 126, entre as atuais ruas Feijó Júnior, Dr. Augusto Pestana e Avenida Rio Branco. Anos depois, o Rafael recebeu de presente do sogro, o Salvador Sartori, um quadro do santo São Pelegrino, que era um santo que eles veneravam ainda na Itália. Então, como eles eram muito devotos desse santo, Rafael e Amália ergueram um capitel na sua propriedade. E mais tarde, esse capitel foi substituído por uma capela. E por muito tempo, as famílias da redondeza visitavam essa capela para que pudessem fazer orações e pedidos tanto para São Pelegrino quanto para outros santos. Logo, perceberam que aquela capelinha era muito pequena para toda a demanda da comunidade, porque ali não tinha espaço físico para realizar casamentos e encomendação de mortos. Então, a comunidade se mobilizou. E foi assim que uma pessoa da comunidade, que era o senhor Francisco Oliva, ele cedeu um terreno e foi organizada uma lista com 100 famílias, que cada uma contribuiu com 100 mil réis, sendo os custos totais dessa igreja de madeira 10 contos de réis. Então, alguns anos depois, em 1938, foi inaugurada essa igreja de madeira, que ela ficou situada ali na rua, no entrocamento da rua Feijó Júnior com a Avenida Rio Branco.
Que é o local onde ela está até hoje, né?
Não, na verdade, é o local onde hoje é o prédio que se chama Francisco Oliva. É na frente da igreja.
Ah, perfeito. E aí depois passam-se alguns anos e se constrói essa igreja que hoje a gente conhece.
Que a gente conhece.
Exatamente.
Isso, exatamente. Então, aquela igreja, ela se transformou. Na verdade, o Dom José Barea nomeou paróquia, primeiramente como paróquia de São José de São Pelegrino. E mais tarde, eles viram que aquela igreja também estava pequena para tanta demanda e tantos devotos. E eles, com toda a comunidade, resolveram angariar fundos para a construção da igreja que a gente conhece hoje. A igreja que a gente conhece hoje, ela levou 10 anos para ser construída.
Uhum.
E foi construída de uma maneira muito com a participação da comunidade, onde cada família produzia comidas, vendia, para, enfim, angariar fundos para a construção da igreja. Então, em 1953, foi a inauguração dessa igreja que a gente conhece, só que, claro, com muitas, ao longo do tempo, ela foi se reestruturando, e a igreja que a gente conhece atualmente é o atual templo que foi inaugurado em 1953.
Esse templo inaugurado em 1953 ganhou pinturas que são mundialmente famosas, né? Porque Aldo Locatelli tem um nome de projeção internacional. Quando é que essas pinturas foram chegando na igreja e que foram dando a característica que elevou ela a essa condição de ponto turístico muito representativo de Caxias do Sul e da região da Serra, Bianca?
Exatamente. Então, o pároco responsável pela igreja era o padre Eugênio Giordani. Ele era um vislumbrador das obras do Aldo Locatelli. E em 1950, ele convidou o Aldo para, então, realizar as pinturas no interior da igreja. Mas é importante ressaltar que a maior parte da igreja foi pintada pelo Aldo Locatelli, mas também tem participação de Emílio Sesta.
Ah, bacana.
A igreja, então, demorou cerca de 10 anos para finalizar a pintura e, além, claro, de todas as obras que ali dentro fazem parte do conjunto do templo.
Pois é, também temos a questão ali da presença de uma réplica da Pietà, né, que também atrai muitos visitantes, né? Quais são os elementos que nós temos ali, Bianca, e que justamente, como o Carlinhos disse, né, elevam também ali a igreja a essa condição de um ponto turístico?
Isso, a Pietà, ela foi um presente do Papa Paulo VI, em comemoração ao primeiro centenário da imigração italiana no Rio Grande do Sul, no ano de 1975. É uma réplica original da Pietà de Michelangelo, e além dela, enfim, existem várias outras obras, como, por exemplo, a pintura da Via Sacra, que levou 3 anos para ser concluída, a pintura do teto, que representa 5 motivos, as portas de bronze, que também demoraram cerca de 14 anos para ficarem prontas. Então, é uma história e tanto a igreja.
Bacana. Tu que és moradora do bairro, Bianca, e frequenta, imagino, né, a igreja, qual é o grande, na tua opinião, o grande atrativo desse espaço, assim, para quem não conhece, que se queira se motivar a conhecer mais e descobrir mais informações sobre esse local que tu tá aí contando pra gente a história dele?
Bom, a igreja é composta não só pela sua arquitetura grandiosa, uhum, mas também pelas obras, enfim, de grande cunho cultural do Aldo Locatelli.
Uhum.
Mas, além disso, embaixo da igreja tem um espaço praticamente novo, que é o Memorial de Pedra, que é um lugar encantador, onde conta toda a história da igreja, onde conta a história desde o início lá dos imigrantes que, enfim, eram devotos do santo, até os dias atuais de toda a construção da igreja.
Que bacana. E tem, enfim, até durante a tua pesquisa, tu encontraste alguma curiosidade, algum elemento que tenha te chamado a atenção, que tenha te despertado, né, justamente algum interesse, alguma informação que às vezes a gente não conhece, né, sobre aquele local?
Sim, na verdade tem algo curioso que me chamou a atenção. É que na lateral direita da igreja, próximo ali ao confessionário, tem o Santo Sudário. Uhum. Trata-se de uma cópia autêntica de um negativo fotográfico do lençol de linho que envolveu o corpo de Jesus Cristo após a retirada da cruz. E, enfim, é um lençol enorme, que ele mede cerca de 4 metros por 1,10, mais ou menos. E a peça original, ela está lá na Itália, então é uma réplica fidedigna.
Que bacana, ou seja, mais um elemento aí de fé, né, enfim, que também desperta justamente a, não só a curiosidade, mas também toda a questão da fé mesmo, né, da comunidade.
Com certeza, a igreja é um templo engrandecedor para quem quer, enfim, resgatar a sua fé e a sua devoção. E não conta só com a imagem de São Pelegrino. No próprio altar tem a imagem do Sagrado Coração de Jesus, de Nossa Senhora de Caravaggio. Então, realmente, ela foi uma igreja constituída pela comunidade, mas também de devoção de outros santos.
Perfeito. Maravilha. Bianca Fabro Ott, candidata à Rainha da Festa da Uva, representando o Círculo, né? Obrigado pela tua participação aqui no Café e Cultura, falando aí hoje pra gente sobre a Igreja de São Pelegrino. Parabéns pelo trabalho e vamos em frente, né, na expectativa aí da grande festa, né, de escolha da rainha para 2021. Obrigado, Bianca.
Muito obrigada, Carlinhos e Isadora. Obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre a igreja. E também convido vocês para que visitem o templo, tá aberto a visitação, as missas estão sendo realizadas de forma espaçada, com capacidade reduzida, mas segue aberto o nosso templo.
Maravilha.
Perfeito. Obrigada, Bianca. Um abraço.
E boa sorte.